coisa, 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 coisa,
coisa nada, coisa nada.
Cara, tem, acho que aqui na América do Sul tem muito lugar legal, assim, pro cara morar, tem... América do Sul tem...
Não, Chile, é, Chile deve ser massa morar no Chile.
O nome é o... Cartagena, na Colômbia. Tem praias muito bonitas. Eu acho que aqui a América do Sul é muito pouco valorizada.
Pra
porque
caralho.
A galera acha que é tudo... tráfico e coisa arada, mas
e folia aí.
É, também é, mas é folia.
É por isso que é bom.
Praia.
Mas qual país
e que é rico?
Eu acho que a galera é que tá acostumada com o rolê daqui, que é meio entendeu e coisa arada, se vai morar na Europa, vai querer dar um rolê achando que tem uma independência, um negócio lá, vai tomar no rabo, né? Porque não é bagunça lá.
É diferente.
E aqui eu acho que tem um rolê mais parecido na América do Sul.
Coisa
mas é que tá, Marinho. Cara, mas é que é pra ser piada. O bagulho não é, os caras não vão pegar o Batman.
Tá, mas cagou, né? Ganhou quase nada de dinheiro. Quer dizer, não, deve ter ganhado uma grana,
não,
mas...
Vamos botar o Schwarzenegger. Uma
eu não
bosta.
Sei, eu acho chutaria que perdeu dinheiro esse filme.
Perdeu,
né?
Perdeu. Olha só o elenco, cara. Só pega o
sim.
Elenco. Tá louco? O Charlie Curry tava ali no VR. O ator mais bem pago, pegaram o Schwarzenegger, que tava ali quase governador, puf, juntaram.
Ah, uma bosta.
Nicole Kidman, os
quase
caralho.
Governador, faltava tempo ainda, né?
Capaz,
né? Ele sempre tem o Bane, né? Que o Bane é zoadaço, né?
É, é a Nicole Kidman que faz o Bane. Nicole Kidman faz o Bane! Ela faz o papel do Bane. Ela dá o poison pro Bane.
Ah, bom. Não, é a Uma Turner, meu. É não, a Kill Bill.
Ah, então não sei.
Ah, a Nicole Kidman faz o Bane.
Eu assistiria muito esse filme.
Como que esse filme é ruim, né?
Eu assistiria muito esse filme, tá ligado?
Não tem como.
Eu assistiria muito esse filme. Agora, olha, se a hora que eu quiser lavar um dinheiro, vai ser esse daí o plot do...
Coisa nada.
Vou contar uma.
Isso que é sobrenatural.
Vou contar uma história de caminhoneiro. Caminhoneiro. O. Caminhoneiro tava fazendo fretinho, né? Com o caminhãozinho dele. Tá ligado? Bah, daí numa estrada erma, assim, né? Escuridão total, aquela chuvarada, aquela coisa. Daí, bah, quebrou o caminhãozinho dele. Tá ligado? Quebrou. Ele, bah, ficou ali naquela, quebrou o caminhão, não ligava. Quando veio um cachorrão preto, assim. Com os olhos amarelos, assim, um cachorrão preto.
Faz o barulho do olho amarelo agora, Anderson.
E começou a andar em volta do caminhão dele ali, né? Aquela coisa. O caminhão não era um caminhão grande, era um caminhãozinho pequenininho de frete. Quando vê o cachorro, ele, bah, vai me matar esse cachorro aí. O cachorro levantou de duas pés, botou no capô assim e falou, abre o capô. E o cara, pá, o cachorro falou, pra mim abriu o capô, tá ligado? Pra mim abriu o capô.
Agora tu ganhou minha atenção! Agora tu ganhou minha atenção!
Pá, abre o capô ali, pá, vou abrir o capô, o bicho vai me matar, né? Qual é que é esse cachorro, tá ligado? Dei pá, o cara...
Deu...
Vai, segue, alemão, segue. Depois a gente que edita isso, vai.
Aí, bah, abriu o capô pro cachorro, né? O cachorro fuçou ali no motor, pá.
E o cachorro era cabineiro.
Falou assim, toca o arranque, tá ligado? E o cara, bah, meteu o arranque e funcionou o caminhão do cara, tá ligado? E o cachorro foi pro mato,
meio
se sumiu.
Eu não tô ligado, né?
O cachorro foi pro mato e se sumiu. E ele largou fincado, né? Largou fincado, apavorado, suando frio, vou morrer. O que foi isso? E ele, bah, viu um posto de gasolina assim no meio da estrada, pá, vou parar ali. Parou apavorado o frentista, bah, o que foi? Pá, cachorro ali estragou meu caminhão. Estragou meu caminhão, o cachorro, pá. Falou pra abrir o capô. Arrumou meu caminhão. Daí o frentista, meu Deus! Meu Deus! Tu se salvou, tu não sabe o que aconteceu, mano. Tu não passou por isso. Ele arrumou teu caminhão mesmo. E o cara arrumou meu caminhão. Tá brincando? Mas, homem, aquele cachorro é borracheiro. É, essa foi a história. Essa...
Nossa, velho. Acabou, não? Coisa nada. Não, mas na Irlanda lá, tu já se prepara, tá ligado? Que chove 300 dias do ano,
é,
né?
É, não,
cara?
Pois é. O... Inclusive em Galway, né? Pelo que o Franco fala, chove o tempo todo. E é um bagulho que eu vou ter que me adaptar, porque, ai, eu odeio chuva, velho. Cara, é necessário e tudo mais, mas é uma bosta o cara sair trampado de manhã cedo na chuva. Ninguém gosta, né? Não tem como. Cara.
Uma chuvinha?
Pelas costas, tempo rei.
Tempo raro.
Mas relaxa que tem os dias que vem o sol e limpa isso tudo.
Meu Deus.
Tem que cuidar pra não escurecer o seu por fora.
Nossa, velho.
Bom. É igual que escala de 0 a 100 rapidinho, né? É um Dodge na descida, né?
Quinta série pelo mundo.
Coisa nada.
Mas tu vê, olha só que interessante que acarreta aí numa prova daquilo que a gente tava falando de ciclos, que é o fato de que justamente a Copa de 2002 era um ciclo novo, se iniciando. Um ciclo de Ronaldinho Gaúcho, um ciclo de Lúcio, ciclo de Kaká. Então, assim, nós quase não nos classificamos para a Copa por causa que nós estávamos trocando de ciclo. Só Sim. que nós trocamos de ciclo exatamente no tempo certo. E nós caímos na Copa com o bagulho encaixado. E aí foi encaixado para 2006, que a gente perdeu lá contra a França por uma questão de karma, né?
Cara.
E por causa que o Roberto Carlos precisava arrumar meia.
Ah, não foi culpa do Roberto Carlos, é claro, cara. Nós já discutimos isso daí, cara.
Não, mas é karma, é contra a França.
Não, é francesa, tudo filho da
puta. Todo time tem um karma.
Todo time tem a sua pedra no sapato.
E esse ciclo se fecha aí em...
Olha, 2010?
2010.
E já não tinha, muitos já não foram
tinha
ali em 2010.
Tinha
2010, tinha. 2010 é o Lúcio...
Não, 2010 foi tipo uma fase meio papo, que tinha o Luiz Fabiano. Tipo,
é, Luiz Fabiano, Nilmar. Nilmar foi uma...
Nilmar, é.
Grafite.
Nossa senhora, Grafite foi pra duas Copas.
O melhor nós perdemos pra...
Tinha o cara...
Nós perdemos pra Holanda porque o nosso melhor jogador era o Elano e ele se machucou.
Era, mas aquele
não, mas
jogo...
teve a expulsão do...
Felipe Melo,
não
foi culpa dele também. É, esse jogo foi um jogo que a gente perdeu no futebol, velho.
Perdeu no futebol.
Nós perdemos no futebol sem jogar mal.
É, derrota, a derrota normal.
Foi uma derrota mesmo de campo.
Que é a pior do mundo.
É não, mas não contra a França que... também, contra cara. França eu é acho também. Eu acho contra a França.
Não, mas a derrota quando ela.
Contra a França nós tomamos
derrota.
Um arrodeão, cara. Isso que eu mais
França,
me irrita.
Lá em 2006 foi.
Foi um arrodeão feio, cara. Feio. Tá louco? Zidane chapelhou todo mundo que ele quis, cara. Mas.
Coisa nada.
Teve uma época que é só isso. E, tipo, desde o meu posicionamento e de todo o da plebe sempre foi esse, mano. Tipo, o rap não é só uma coisa, tá ligado? O rap não é só protesto, o rap não é só festa, o rap é tudo isso. A partir do momento que for só uma coisa, já tá errado.
É errado.
Porque o rap é a liberdade de expressão, é dar a voz a quem não tem, tá ligado? Tipo,
até dá pra fazer uma boa ilusão, tipo, que nem o surgimento do rock, né, meu? Tipo, justifica uma geração, né?
É, exatamente, mano. Tipo, a partir do momento que for só uma coisa... Ah, tipo, é só festa, é só putaria, é só consciência, é só... Tá errado, tá ligado? A partir do momento que for só uma coisa, eu vou ser o contrário, tá ligado? Porque eu... Vem dessa veia que é o rap mesmo, tipo, mano, é tudo e, tá ligado, tem que ter essa parada, mano, tipo, se for só uma coisa, tá errado, se for só festa, se for só droga, se for só consciência, se for só crime, qualquer coisa que se for só uma coisa, tá errado, porque é a voz, tipo, de quem não tem voz, e se tu tá dando voz só pra um tipo de pessoa, tu já tá excluindo os outros e tá errado.
Exatamente.
Coisa nada.
Foi mais ou menos isso aí.
Caralho. Essas bandas, assim, elas são tudo final dos 80, né? Só que estouraram mesmo, assim, mundialmente, eu acho que nos 90. Que
tipo, isso. Blink dos anos 80?
Ah, sim. Não, acho que Blink é. Acho que talvez não, mas...
Início dos anos 90, eu acho.
Blink. É do início 90. Dos 90, mas tipo, no pé...
Eu acho que é 94, 90, quase na metade dos anos 90.
Mas é que, que nem o Green Day. O Green Day ali, Basket Case, o Duke é 94, se eu não me engano, né? Uhum. Mas eles têm a banda desde 89, se eu não me engano, que começou
isso,
a banda.
Sim, isso aí.
O NoFX é a mesma coisa, no final dos 80 que tinha, né? O Bad Religion também. Bad Religion é até mais antigo, mais começo dos 80, eu acho. Então todas as bandas tiveram, assim, uma trajetória até ficar, até serem reconhecidos mesmo, assim, né?
É isso aí, cara. Isso aí tem que ser dito pras bandinhas, pras pessoas.
Com certeza.
E, tipo, meu irmão, tem que ficar fazendo a parada, cara.
Faz a parada. Mas tem que ficar fazendo... bagulho pra
tá olhando aqui o filho da puta!
Ô, seu desgraçado! Une pra fazer essa merda, seu filho é da puta.
O Green Day, de 89, lançou dois álbuns antes do Duke, se não me engano, né?
Imagina como é que ia tirar um álbum.
E foi estourar mesmo, assim, mundialmente, ficar grande mesmo, assim. Foi em 94, 95, então os caras ficaram 6 anos penando ali, tocando um festivalzinho menor, casas menores, né?
Às vezes até pagando pra tocar, tem essa também.
Com certeza rolou.
Brother. Se o teu brother tivesse um OnlyFans.
Oh! Ah, isso aí, hein?
Tá, vamos ver, já gostei.
Assinaria por amizade.
Isso é tua amiga. Que amigo, amiga, né? Vamos lá. Vamos por... falar, vamos.
Amigo.
Amigo. Tu pagaria 50 reais pra
amigo,
rola esquisito.
Puta pausuda, assim, bah, vou ajudar o cara, né? Pô, rola massa. Pá,
não, tu não sabe disso.
Pô, mas tu vai pagar o OnlyFans do cara, tu não viu a piroga do cara? Então nem pague, pô.
Não, só
caralho, meu irmão.
Só
tu...
pra fortalecer.
Pra fortalecer. Tá, não, beleza.
Não, que nem o cara
eu
viu.
Não tô dizendo que eu olharia, tá?
Ah, não, mas se eu pagasse, eu olharia, foda-se.
Pô,
comprava, agora já era. Já tô pagando essa porra mesmo.
Não vale, meu. Tu paga em dólar a parada, meu. Paga em dólar, o preço do dólar, tá maluco.
Um dólar.
Ó, vê da gurizada.
Não vai ser um dólar, meu. Vai ser 30 dólares a parada.
Eu digo OnlyFans, o Martim foi meio longe, né, cara? Mas as camisetas dos guris... Cara, eu só tenho camiseta dos brother agora, cara. Nunca mais comprei camiseta. Minhas camisetas que não são da Repé, são da Peste. E agora hoje comprei uma daquele Billy arrombado. Que nem veio aí gravar com nós. Aquele pau no cu.
Do MST?
Do MST.
Do MTST, era o Billy. MTST.
E do Botafogo, né?
Do Botafogo.
Coisa arada.
E agora voltando um pouco pra banda, assim... vocês acham que é mais fácil... Hoje em dia o cara fazer uma parada cover, ou é questão de cidade também, tipo, a parada das músicas originais, assim, de tu criar e tal. É mais difícil tu arrumar show, no caso, né? Por que que é isso? O que vocês acham disso? Porque eu acho até ruim, até certa
sim.
Parte disso, tá? Porque o que ajudou, acho que vocês a conseguir até mais shows aqui adiante, é por causa exatamente sim. do tempo, que é bala pra caralho, tá ligado? Uhum. Que tinha uma coisa ali que vocês preencheram, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, porra, mas tipo, a Old Dog, por exemplo, também, né? Parece que o cara sempre tem que fazer umas músicas próprias, mas tem que meter um cover no meio ali, tá ligado?
É, a intenção de todo mundo que toca há mais de, sei lá, 5, 6 anos, aqui em Passo Fundo, pelo menos, né? Eu falo daqui do pessoal, é ir pro lado da autoral, né? Mas nem sempre a aceitação do público aqui é né, 100% assim, de aceitar. Mas o pessoal fica brabo e tenta lutar contra. Não, vocês têm que ouvir, é autoral, vocês têm que dar valor para o autoral. Mas é uma coisa que a gente não cabe a nós, né, meu? A gente vai, toca, gostou, não gostou. E, por exemplo, tu vai num lugar onde o pessoal tá comendo, o pessoal vai lá para tomar uma cerveja e tal, e tu tenta socar a goela abaixo... Música autoral é complicado. Eu queria que desse certo, entendeu? Mas eu entendo que não dê.
Sim,
sabe?
Claro.
E o lance do cover, a gente fez puramente por diversão, né? A gente toca cover desde sempre, assim, mas fazer de uma banda cover eu nunca tinha feito e achei muito massa.
Mas uma vez eu era da... Eu acho que eu tive fases, né? A gente vai amadurecendo e, enfim, uma vez eu era o cara que dizia, eu não vou gozar com o pau dos outros, eu não faço banda cover, eu já fui
não,
esse
cara. Não, eu já falei também. Tá ligado? Já falei. Só que, cara, e não me entendo mal, eu sempre bato naquela do alto
basicamente,
também, é muito massa.
Não fosse essa banda música. Cover, eu tava sem tocar desde 2021, cara, tá ligado? Então, tipo assim, foi, além de ser minha banda preferida, porra, sei lá, quando eu tô, parece que a música é minha quando o cara tá tocando, entendeu? O cara certo, nem pensa, putz, não é, sei lá. Mas uma vez eu tinha essa pegada assim, ah, eu não vou tocar só cover, tipo, não vou fazer uma banda cover pra uma banda e tal. Eu já tive essa pegada, mas hoje eu tenho duas já. Além do Black Sabbath, tenho o Pantera também.
Do Pantera também.
Porque foi muito massa, meu. É muito massa, né? Sim, muito top.
O cara, a gente que toca, a gente. A aceitação do público pra nós, mesmo que a gente não, tem que ser outra. Mas a aceitação do público é muito importante, né, meu? Claro. Quando a galera curte pra caralho, a gente fica muito mais empolgado de tocar.
Não,
e o show acaba ficando muito mais massa.
Sim,
é uma consequência da outra.
É a tal da sinergia ali, da parada.
Parece uma viagem o cara falando, mas é muito real, é muito massa. Daí agora o cara vai tocar, faz um repertório de 10 músicas autoral e bota 5 covers no meio e vai tocar num lugar... Aí o cara toca 2 cover, a galera vem e tu toca uma altura.
Tem lugares
às vezes a música
que funciona.
É muito, tem lugares que funcionam.
Ah, vou num festival de música. Porra.
Sim.
Claro, tu vai esperando que a galera toque autoral, alguma outra cover, beleza? Mas quando tu vai numa noite, cara, que é onde a gente tá tocando, porra, quer ouvir o que tu já curte, né?
Sim.
Então eu acho que é isso, cara.
Coisa nada. Questão de perrengue que nós tava falando, a gente é uma banda também cheia da. Das situações, assim, né? O Gustavo já rompeu os tendão do dedo no show lá em...
Essa história é boa.
Acho que você não tava no...
Mais uma história, ali, galera!
Olha aí, meu!
Tava...
8h20, galera!
8h07, meu!
Tava onde, Juliano?
Gustavo,
no Sem Controle Festival da... em Paraí, lá.
Ah, velho, eu acho que eu fui no primeiro, não me lembro. Uhum. Eu devo ter ido, porque eu não me lembro.
Se choveu.
Tava lá.
Se tu tava no festival que choveu, tu foi no Sem Controle. Porque até então, acho que todos os festivais Sem Controle choveu só um pouco.
Ah.
Tipo assim, de alagar.
A gente foi em duas edições, né? Uma no 2 anos seguidos. Então, o Gustavo rompeu os tendão lá, não foram movimentar uma pedra e rompeu o tendão do dedo ali da mão.
Ah,
isso aqui que tem.
Daí,
mas não é a mão da Gloriosa, pelo menos. Sacanagem.
Cara, mas também entra na diversão, né, cara? Quem que não gosta de fazer uma dormentinha, né?
Nossa.
Pintar as unhas de esmalte, botar, né? Sentar em cima e, né?
E o outro?
Não, vocês não gostam dessa? Não, nunca fizeram uma dormentinha?
Que história é essa?
Meu Deus.
Não conhece?
Nossa, velho. Eu nem sei o que vocês estão falando.
O Skid conhece, ele sabe.
O Bola. Nossa, velho.
Coisa,
até tem um documentário de trimassa, meu, que eu sempre recomendo pra galera, que é o Everything's a Remix, tá ligado? Que é um documentário lá dos anos 2000 e pá, que fala justamente dessa época que, tipo, começou a surgir as leis de direito autoral, especialmente na, tipo, quando já tava na era da informação, assim, né? Tipo, com os primeiros ali, tipo, final dos anos 90, tipo, a internet começando a ganhar força, tá ligado? Tipo, tá acessível pra boa parte das pessoas. E daí, tipo, justamente começou esse diálogo. Tá, até onde é plágio, até onde é fruto de uma nova, tipo, uma obra criativa, tá ligado?
E o que gerou essa discussão, na verdade, foi o som do Vanilla Ice, né? Que é o sample do... Como é que é? Ah, o... Do Fred Mercury lá, a banda dele. O...
Dun, dun, dun,
Queen, dun, Queen. Dun, do Queen, a banda do Queen. Tan, 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 tan. Vanilla Ice Baby, tá ligado? Ele sampleou, tipo, o traço principal da música, que era o baixo, e fez um som. Só que a música do Queen não tinha feito. Tipo, lógico, repercutiu pra caralho, porque o Queen era muito embaçado. Tipo, era uma banda mais foda, uma das bandas mais fodas da época.
Sim.
Mas essa música em específico não tinha feito tanto sucesso, tá ligado? Quanto a do Vanilla Ice fez depois.
Uhum.
E aí os caras ficaram nesse choque. Daí que rolou coisa. Até onde é plágio e até onde é sample, tá ligado?
Aí tu vê a diferença de uns artistas, tá ligado? Porque a questão, o Run DMC sampleou, foi o...
Aerosmith.
Aerosmith.
É,
e aí o Aerosmith, em vez deles... boicotarem, eles fizeram um som junto.
Então, claro, um som, cara, é verdade.
Mas é outra coisa.
A diferença do raciocínio das bandas, assim, de pensar de, ah, vou lucrar em cima do cara, ou vou lucrar junto com o cara que posso lucrar o dobro, tá ligado? Sim. Tem uns caras que eles não pensam.
Mas é o que o D2 fala bastante isso, tipo, que dele ter sampleado bastante. O D2 fala, tipo, cara, é mais fácil eu samplear um cara que tá vivo, que eu vou lá e negocio com ele, tipo, ó. Eu te pago tanto aqui e uso, e o cara, tipo, ok. Ou te autoriza a usar de graça a parada do que usar, tipo, de um artista morto. Que a família nunca teve nada a ver com música, não tem noção nenhuma do mercado de música.
Uhum.
E aí, tipo, os caras vêm cobrar, tipo, um valor absurdo, que é o que eu falei antes. Ah, eu quero 1 milhão. Cara, tipo, tá ligado? Nem o cara ganhou isso. Cara, como nem eu ganho isso, como é que eu vou te pagar?
Até, tipo, né, estendendo um pouco no
Bateram correndo em Londres.
Cara, filme ruim, agora lembrei. Com o Ed Murphy, aquele que ele vai o piazinho lá, o careca lá. Que ele tem que salvar o carequinha lá. Que
o rato do Menino Dourado.
E depois vem um demônio com...
E o demônio é o Tyrion Lannister.
Travado. O demônio travado a 10 frames por segundo.
O demônio... Mas isso daí é anos 80,
piazinho,
cara.
O piazinho,
o filme é ruim.
O piazinho fica comendo folha de coca o filme inteiro. Não se lembra que o Biazinho veio comendo a folha de coca assim?
É o rápido do Menino Dourado. O filme é muito bom. Tu lava a tua boca. Quando ele mete um que ele tem que girar o bagulho pra falar. Eu quero um punho. Eu quero punhal.
Não, é muito bom, cara.
Agora me fez a verdade, é bom pra caralho. O rápido do Menino Dourado é muito bom. Só que é ruim porque
é ruim porque é.
Mas não é lavar de dinheiro, porque naquela época era o que eles podiam fazer, cara. O máximo defeito que eles conseguiram era rapar a cabeça de uma criança.
Não, cara, mas o Pia fica mastigando a folha de coca o filme inteiro, velho.
Coitado, ele não queria comer a comida imaculada, cara. Que não podia, ele era do menino e ele era dourado, velho. Tá louco, cara. Se não faz, tu olha.
Depois foi pro Big Beverly Brother, Cops.
Coisa.
Ela pensando,
a gente veio aqui pra destruir sozinho. O assunto. Pra...
Não, mas tem que falar a real. Essa geração Masterchef que acha que assistiu um programa de TV e eu vou ser cozinheiro e é aquela maravilha porque é bonitinho, vai tomar no cu.
Não, o problema todo, não.
Entra numa cozinha de verdade e não aguenta meia hora.
Eu acho que o problema é que a galera acha o Masterchef muito fodão, muito, nossa, muito tensão, muito, meu Deus, muito difícil, olha a tensão. O cara se cortou, viu? Bombeiro, mamarra o dedo, congela o pedaço pra costurar depois.
Vai lavar muita louça e muito chão antes.
Eu acho que é uma referência coisa. Super errada, né? Tu levar o Masterchef como referência pra qualquer coisa.
Tem o Masterchef, tem aqueles três pau no cu lá. São os pau no cu, não sei o nome.
A
Paola, o Jacan e o Fogaço.
Não, já tá a Helena Rizzo no lugar da Paola. Eu não acho tão pau no cu.
Pra mim é um francês gordo pau no cu.
Eles não são pau no cu.
Somália,
alguém suspende o Somália. Somália não entende nada de comida. Somália não entende de comida.
Ah, de vez em quando eu como, duas vezes por semana eu como.
Somália diz que fruto não é comida.
Fruta não é comida, fruta é fruta.
Tá vendo?
Eu sou totalmente contra esses reality shows. Assim.
Eu acho que é legal.
Eu não sabia disso, dessa tua opinião aí, meu.
Pois é, eu quero explorar assim.
É.
Não, eu assim, é massa o cara assistir, só que não é a realidade, meu.
Exatamente, é retrata uma área específica, muito específica, que é a área de reality show na gastronomia.
E aí a galera olha assim, tipo, bah, que massa, daí eu vou fazer faculdade de gastronomia, que é um absurdo de caro, e vou sair sendo chefe. Cara, tu vai sair da faculdade de gastronomia, tu vai arrumar um emprego de auxiliar de cozinha pra lavar, descascar as batata o dia inteiro e lavar o chão. E vai ganhar
cara,
1.000
pila por mês. A Lorena agora pensando no Smith lá no
cara, é a realidade.
Eu pulei a melhor parte, né? Que foi a faculdade de gastronomia. Pelo menos eu fui reto pra fritadeira.
Meu, tá aí, ó. Nem lavou o chão. Primeira coisa que tu tem que aprender quando entra numa cozinha é lavar o chão.
Lavei chão sim, ridículo. Já tinha lavado muito chão. Renato sem memória, né?
Memória não é meu forte.
Renato era seu chefe e eu era fritadeira.
Fritadeira.
O chão ficava. O chão ficava pros fudidos limpar. Renato saía na pomba e ia tomar a cervejinha dele lá, ó.
Fazia o que era.
Quer um gole? Quer um gole? Quer um gole?
Eu oferecia cerveja.
Quer chorar hoje ou não? Tá de boa. Vai dormir direto.
Gretchen é comparada a Tony Ramos após exibir pelos no peito e nas costas.
Aqui, ó, vocês viram esse
será
aqui?
Será que o Van Damme ia ficar de pau duro se visse que ela tem as costas peludas?
Mas é a pergunta. Olha que coisa estranha, né? Ela realmente ficou... E eu calvo aqui, né?
Caralho, mano. Ah, vocês não conseguiram ver a tristeza do semblante do Skid agora? Vou guardar essa imagem mental.
Mas eu tô passando os negócios no cabelo que não vai ter jeito, tá, pai? Daí depois só vou meter um régua.
E tchuf.
E ó, vamos jogar na madrugada. Cansei de ser solteiro. Eu quero é amar. Já diria Paulo Silveira, ex-jogador do Corinthians. Um abraço, Paulo. Não, agora foi sem querer.
Nada. Tá, mas esse negócio da Gretchen, isso daí é bomba, né, cara?
Não, é bomba? Tu acha que é bomba?
Só pode, ela, né, cara?
Tu viu?
Ela mesma falou que é porque ela tem um marido jovem, mais jovem que ela, né? Sei lá quantos anos que é mais jovem, que é uns 20. Ele já é uns 20 anos, ele já tem uns 40 e pouco ali. Então o cara já tá precisando de uns tratamentos ali, né? O 27º marido da Gretchen.
Sim, sim.
Então o cara já tá. Já, daí diz que ela tem que se manter, como é, não é jovial, sei lá, tipo, mas né? Daí pra manter o shape, daí ela toma uns negocinhos.
Toma uns negócios.
E daí deixa ela meio, né, uns pelos avantajados, assim.
E você que quer tomar um negócio, lembre-se, vai tomar sua cerveja lá no Maroca Bar. Em defesa da sua bebedeira.
Em defesa do seu pelo nas costas.
Ah, ô meu, foda. Pelo eu vou dizer uma coisa foda. Agora olha você que tá me ouvindo.
Coisa nada.
Sim.
Tem que ter sentido.
É, a diversão mesmo é tu tocar, né? Porque daí tem tudo um bagulho por trás, que daqui é o verdadeiro trampo, claro, né? O ensaio, a composição, a... Depilar o cuzinho, não, mentira.
Isso fica só na diversão.
Só na diversão.
É, essa fica na parte da diversão, né?
Se divertindo e relaxando.
É, isso aí. Relaxando no trabalho, como diz aquele cara do filme famoso lá, né?
Mas tipo assim, antes da gente montar o estúdio desse jeito, que a gente já ensaiava aqui nesse mesmo lugar, só que sem isolamento, sem nada. Já ensaiou umas vezes aí, né?
Ô, meu, a voz do Juliano tá uma delícia daqui, mano.
A voz do cara é muito...
Vou te falar aqui, ó.
É um aveludo, né? Uma voz de veludo, né?
Boquinha de veludo, né?
Ele fala perto do cara, o cara já fica... Nossa.
Não podia falar, né, Ju? É só o nosso apelido.
isso é só do estúdio.
É o nosso apelido com nosso, né? Nossa.
Não vai ter jeito.
É que não sai do estúdio, né? Como nós estamos no estúdio.
Isso,
aí
é.
Pode vazar.
Cara, mas faz uma pergunta pro Milico, que não falou quase nada aqui,
é,
cara.
É, vamos
faz...
lá.
Tá, pergunta quantas horas você dormiu hoje. Mas...
Com a Record.
Sabe que a assinatura do contrato dele foi o seguinte, né, cara? A gente botou um carimbo no chão, ele sentou no carimbo.
Sentou no papel, assim, e marcou...
A prega ali, né?
O suor.
Que eu não fiz por vocês já?
Meu Deus do céu.
Cara, daí tipo...
Ah, mas é tipo um casamento, né? Tipo vem com esses papos merda.
Ah, a gente é um casamento sem sexo.
Ah, sim,
vai vendo.
Ó, acabaram de me dar um selinho aqui, agora não sei nem quem foi.
Os caras vêm com os papos brabo pra boné, né, meu irmão?
É.
Tá, vamos falar agora sobre a reforma agrária.
O que acontece, né?
Falar sobre a reforma agrária agora.
Traz, deixa tanto a música quanto a pessoa mais forte, mais poderosa. Tudo que tu faz é mais poderoso, com mais fodeção, vamos dizer assim, né? No mau sentido, porque uma fodeção no bom sentido também, hein? A gente...
tá ligado? Os reels, é tudo isso, né? O cara falando, dando uma moral.
Tu é um gênio compreensível.
Não, capaz. Não, concordo plenamente contigo. Vai fazer o quê?
Eu tô muito chato.
Não, Deus.
Não, imagina, cara.
Não. Mais uma vez, Gustavo.
De novo
explanando essas ideias, Gustavo.
É, chega aí.
Ninguém.
Não, mas tá da hora.
Eu acho que não vai terminar, mas vai mudar bastante, assim. A gente é uma geração de transição.
Transição, né, cara?
Muito fodida, cara. Tipo, quando a gente nasceu e cresceu, não tinha internet, tinha nada. Agora a gente passou por esse processo de ter internet em casa, de ter essa parada, e agora tem essa parada de Instagram e like. Nossa, é muito pra cabeça do cara.
Eu queria perguntar pra vocês agora essa questão de transição, a geração da transição. Tipo assim, caralho, tem gente que
que é velha e, pô, sei lá, tem uma confeitaria e tá usando internet, sacou? Tá usando o Instagram, sei lá, uma noninha ou uma vozinha de 90 anos, não.
Todo bom dia no WhatsApp.
Uma noninha de, sei lá, 55 anos tá usando... 55 anos, cara. Tá usando o Instagram. Ela também é essa geração da transição? O que que tá...
Acho que é.
O que que tá definindo exatamente? Porque a gente tá falando, às vezes, a geração Z, a geração...
Eu acho que se a pessoa viveu essa transição, ela é a ela geração faz parte... transição.
Então, essa geração de transição, ela se alastra, sei lá, de...
A ponto de consumir, é.
25, vamos lá, 25 a 60 anos.
É até menos, eu acho.
Não, mas...
E
eu
até mais.
Sim, é isso que eu tô falando. Eu tô perguntando essa história da geração aí. Uhum. O que que seria essa geração de transição?
Cara, eu tenho uma teoria, assim, que eu acho que a geração de transição, que é, tipo, que é quando a tecnologia já te ultrapassou, tá ligado? Quando tu não consegue mais acompanhar a tecnologia. Que nem eu penso assim, cara, eu não tenho um TikTok, tá ligado? Eu não quero, não tenho interesse no ter um TikTok, porque é a coisa que tá agora, que é a rede social do momento, que é o... Eu não tenho interesse, tá ligado? Porque eu acho que já me ultrapassou, já não quero mais. Tipo, até, cara, até às vezes as funções do celular. Tem coisa que eu uso o celular pra... Eu sou bem batizão. Eu uso pra WhatsApp, pra conversar, quando raramente pra ligar pra alguém e pra, sei lá, olhar o Instagram. Mas eu não sei aproveitar essa ferramenta da maneira que ela pode ser aproveitada. Então essa tecnologia já me ultrapassou. Então acho que eu já... Essa transição, essa parte da transição eu já perdi. Pra pedir pra pessoa que pegou o celular. Cara, tem uma coisa muito, muito que eu vejo muito. Que é que fala o 9 antes do número. Que eu vou falar o meu número, eu falo 9, 8, 1, tá. Pega os mais novos, eles já vão falar direto 999. Então, assim, então, porque eles não pegaram quando o celular tinha 8 números. Eles já pegaram o celular, o número deles já foi, já saiu com 9 números,
e
tu entendeu?
Trava ali.
Tá ligado? E eu tava. E eu acho que essa parte da tecnologia já me transcendeu. E eu acho que nem você falou, a parte da transição, acho que já tem uma outra geração que tá à frente da minha. E eu já perdi essa parte. Eu tô vivendo essa transição e ela já me ultrapassou.
Coisa nada. Já pensou em ver um filme inteiro do Jack Chan sem ele dar
uma porrada?
É.
Não tem como, não tem
eu
como.
Eu tinha que fazer um filme que ele é esquizofrênico e eu batendo nele mesmo.
Tipo todos, né? Porque ele fica brigando meio sozinho.
É drama. Tem drama e tem agressão, tá ligado?
É. Eu acho isso daí seria um puta, viu? Era esquizofrênico que ele vive lutando contra ele mesmo.
Cara, eu vi um...
Ele não pode ver o espelho que ele fica louco.
Eu vi um vídeo hoje, acho que foi até, que o Jack Chan tava falando... Ah, porque sempre que eu tô em algum país e um pai, um filho me vê, ele fala... Ó, Jack Chan, vocês não vão ver porque eu tô falando...
Gesticula
é como se estivesse lutando. Ele fala... Eu nunca vi alguém falar, ó o Lianisson, sei lá...
Lianisson é, e a família.
É,
não, isso aí é o Toretto, né?
Nossa, viajei...
Não, mas tipo... É o Vin Diesel, eu falei Toretto, inclusive. Mas tipo...
Ah, não, é o Toretto da Silva, aquele que fez o Velozes e Furiosos no Brasil?
Ah, tu não viu o...
This is Brasil, 2 podcasts seguidos.
Outra coisa que tá indo pro espaço é o Velozes e Furiosos.
É, foi pro espaço.
Não,
já,
ô, né? Tá... Aí achei uma pauta. Por que pode. Agora. Por que, que Velozes e Furiosos tinha que ter parado no segundo?
Coisa nada.
Olha só. Notícia. Fake news ou não? Acredite se quiser.
Ah, vamos ver, hein?
Japonês se transforma em Cole com fantasia ultra realista de R$75 mil.
Quê?
Fantasia Repite. Demorou. Japonês se transforma em Cole. Com fantasia ultra realista de R$75 mil. De tu vê, cara, não é falso, porque é um japonês. Japonês não tem nada a perder, né, cara?
É fake news, né?
Japonês
não
tem, cara. Vai, tem uma foto. Olha, tu vai ter que botar no post, olha a foto do cara. O cara ficou muito realista,
pode ser,
velho.
Cara. É um cara esse daí?
É um cara?
Meu Deus do céu!
Muito leste. Olha as patinhas, mas olha as patinhas, cara. Tu presta atenção nas patinhas? Olha as patinhas. Coisa linda.
Coisa nada.
Mas, enfim, essa festa foi sensacional. E o outro rolê que eu tenho, é um rolê que eu tenho que falar que foi com o Chris. Que foi um rolê, tipo assim, ó, foi pra tocar, mas não foi tipo gig, né? O que que aconteceu? Era um sábado, assim, 8 horas da noite, eu conversei com o Chris, assim, ah, vamos dar uma banda, tomar uma gelada, vamos na Indep. Isso 8 horas da noite, vou dar só uns flashbacks. Em 10 horas da noite eu já tava calculando quanto que ia dar pra gente chegar numa festa em Palmeiras das Missões, uns amigos nossos lá, limites. Com a atração de São Paulo, dois DJs, o Ney Faustino e o Cacá Franco.
Era Frederico Westphalen.
Não, não, era em Palmeiras, 10 horas da noite era em Palmeiras. Daí às 10 e meia da noite a gente descobriu que era em Frederico, é, na verdade, uma hora a mais. Ah,
verdade.
Daí nós, não, vamos ir, vamos achar a galera. Começamos a ligar pro Zuli, a gente foi na casa do Zuli, a gente falou, acho que é Laís, não sei se tava aquele dia, não sei. Mas não, enfim, a gente chamou todo mundo, ó, a gente vai ir.
Tava algemado.
Ninguém quis o Zuli. Eu e o Cris, a gente se olhou e falou, não, vamos igual. Se bandiamos pra Frederico, resumindo a história. A gente chegou na festa lá umas 3, 4 horas da manhã. Eu consegui encontrar o cara que tinha as equipes, o cara que tinha o pico, juntei os dois, montei o after na cidade lá, tipo, nunca tinha saído na cidade. As atrações da festa foram no after, e quem que tocou no after? Eu, o Cris e as atrações.
Nem Faustinho, nem Franco. Você é louco,
porque os caras são atração nacional, assim.
Tipo, então, tipo, entre os caras, sei lá, vamos com certeza entre o top 20 da maioria das pessoas.
São na hora,
entendeu?
Tipo,
foi muito aleatório.
São gente, como a gente, gosta do som, gosta da festa.
É, mas normalmente eles não participam, né? Porque os caras têm força de trampo, tem que voltar pra cidade, pegar avião, pegar ônibus. Tipo, normalmente eles não participam do Zé.
Sim.
Porque uma coisa é o cara fazer uma festa na sua cidade e depois quiser ir participar do outra coisa é uma atração nacional e tocar num evento e ficar no after com a galera, entendeu? Isso é muito difícil.
Não, é claro, essa situação ficou bem off, não foi postado nada e tal. Porque, até por causa dessa questão dos caras lá e tal. Mas, mano, foi muito da hora que, por exemplo, quando a gente tava no after, eu cheguei pro Piazão que tinha botado o pico do after lá. O
Borizara vai querer ser DJ
Que nessa hora o cara, o dono dos equipes, já tinha ido embora.
Descobri que o cara
fazia. Nessa hora eu cheguei pro Piazão do dono do pico, eu falei, bah, que legal essa baia aqui, tipo, tu que mora aqui, dele, não, é da minha irmã essa baia. Deu, bah, trimassa o espaço aqui dele. Pois é, eu nunca tinha vindo aqui. Daí, tipo, no fim do rolê, o que aconteceu? Daí, pra ir embora, daí. É bem comum acontecer no fim do rolê, só eu tô de carro, né? Eu fico na missão de dar as caronas. Daí a gente entrou no palio, eu, o Cris, o Ney Faustini, o Cacá Franco, o Cassiano, fotógrafo, aquele passo fundo, e mais um piazão de lá. Entramos, todo mundo dentro do carro.
Todo
beleza,
mundo dando bola.
Tá aí. Ninguém sabe, né, que é o hotel aqui, né? Tipo, ninguém sabia sair de lá, entendeu? Deu Cacá Franco ainda, puxou no celular lá e tal.
Todo mundo dando bola.
Mano, e daí a CDJ ficou no pico lá, porque acho que o dono das equipes tinha ido embora, ninguém sabia, ele não atendia o telefone, então a CDJ ficaram lá. A galera tava, tipo, ninguém tinha pendrive, estavam oferecendo R$50 por pendrive lá, ninguém vendeu.
E ninguém vendeu. Ninguém vendeu.
No fim do after, né? Tipo, acabou o after.
Os DJs tudo indo embora.
Todo mundo indo embora junto, no palio ali, comigo ali e tal. Daí ficou a CDJ lá, dos caras lá, ninguém sabia nem mexer no negócio. E eles estavam, bah, deixa um pendrive aí. Não tem como. Outro, dou 50 pila aqui.
Sabe o que a gente fez?
Pendrives por si já vale 50 pila.
Sabe o que a gente fez? Não, peraí, nós vamos resolver o problema de vocês. A gente foi lá, botou o pendrive, né, botou uma música, daí tem uma função do mixer ali que grava um trecho da música, um loop de 8 tempos, daí a gente deixou, tá aí, tá na mão, tá rolando. Tum, 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 tum. Invasão, velho. Cara, não sei até que horas eles escutaram. Tum, tum, tum.
Não, foi. Bah, então, tipo assim, ó, esse rolê, assim, foi um rolê todo.
Coisa nada.
É, foda, né?
Tá aí, eles vão te ajudar em moradia. Tu vai morar onde lá, meu? Tu vai chegar lá, hein?
Eu vou morar numa cidade chamada San Fedele d'Intelvi, que fica na Lombardia, ali, que é no norte da Itália. Próximo, mais ou menos próximo a Milão. Fica bem pertinho da Suíça, ali, no intermeio ali.
Tá, bota fé.
Um vilarejo.
Vilarejo, já tem 1000 habitantes essa cidade.
Pode crer. Tipo o Selbach.
Por aí.
Onde acontece estranhos assassinatos também.
É o início de um filme de terror, né, cara?
Tá ligado? Se acontecer qualquer coisa nesse período, tu é o principal suspeito.
Pois é, né? O cara estrangeiro na cidade.
Aí quando o Anderson vai pra lá, o cara começa a perceber que as coisas acontecem aqui.
Isso.
Para de sumir gato, né, cara?
Pô, eu adoro gato, cara.
Eu sei, por isso tu bota todos no teu freezer.
Caralho!
Pepperoni, macarrone.
Caralho, tá, mas assim, então tu usou tua descendência em mamador, não, mentira, em italiano.
Em mamadere, porque é italiano.
Mamadere.
Io mamadere.
Pra conseguir, tá, e aí...
Coisa,
né? Filme da lavagem de dinheiro, que todo mundo foi investindo dinheiro do caralho. Eles podiam ter parado no primeiro, mas continuaram porque são todos ruins.
Velozes e Furiosos.
O Hobbit.
Ah!
Hobbit é ruim!
Sim,
Hobbit é ruim?
Eu discordo! Hobbit é bom, cara!
É muito ruim! É um lixo!
É muito ruim! É nós que tá!
É um lixo! Ah, não! É um lixo. Não, falha uma coisa dessa!
Eu sou time Robert!
Ah, Robert! O De Niro? Ele é! Dá pra ver que tu tá sabendo muito mesmo! Não, homem, não. Oh, meu,
cara, Hobbit eu gosto, é velho! Ruim. Obviamente o Senhor dos Anéis é melhor, mas Hobbit é bom, velho!
Ô, meu, não quer é dizer, pelo Senhor dos Anéis!
Não é, não é bom, bom, bom! Anderson,
me ouve! Me ouve, Billy também!
Eu vou provar porque que tá errado!
Vocês acham legal? Vocês acham legal? Que no meio da batalha dos cinco exércitos tem umas três ou quatro enquete. Esquete do Porta dos Fundos. Com aquele maluco lá se escondendo, se vestindo de mulher.
Botando dinheiro na
tu acha
teta?
Isso legal?
Ô, meu, cara,
agora. Mas é isso que tem.
Cara, assim, ó.
Coisa, alô, diabo!
Ô, uma madrinha uma vez levou uma fita cassete lá de um pastor dando testemunho de quando ele foi pra Disney. Dizem que pegaram ele em seis, quebraram os dois braços, as duas pernas e o pescoço. E ficaram torturando ele pra ele não falar a verdade. Que a Disney é do capeta.
Ah, não.
Mas, homem, ó.
Eu sempre desconfiei, cara. Sempre desconfiei. Sempre desconfiei. Olha.
Céu, ai, que delícia.
Aquele, ah, primeiro que tem uns bichos, tipo, demoníacos. Parece umas bestas, né, cara? Olha o rato andando de pé. Conversando com o cachorro. O rato é o melhor amigo do cachorro. Não faz cara, sim, capeta, cara.
E por que,
cara,
que o Pateta? Por que, que o Pluto não é?
É, e por que, que é? E tem um cachorro normal que não consegue conversar com o rato? Que é o dono dele, mas ele tem o melhor amigo que o cachorro. Cara, isso daí é do capeta mesmo, cara. Se for ver, esse cara tava com o Pato Donald. Eu acho que o Pato Donald é o único certo.
Tem, cara, um episódio do Pato Donald, meu, que ele serve a...
Ele serve o frango.
Ele serve a mulher dele pros três sobrinhos.
Nossa.
É verdade, né, cara? Eles comem frango igual, meu. E onde é que pato tem dente, cara?
Tem.
Não, Deus tem. Pato não tem. Ganso tem dente na língua.
É?
Caralho, Deus tava de sacanagem.
Tá, não. Ó, o Ganso, ele mira certinho assim que tu acredita, tá ligado? Se tu tá abaixado, ele vem no teu olho. Se tu tá de pé, ele pega no teu pau. É isso aí. Ó, o Ganso não tem, cara. Ganso, ó, Ganso deve ser da Disney, cara. Porque é do capeta também. É do capeta, eu acredito.
Cara, o do capeta é o ornitorrinco.
Coisa arada.
O que diabos é ser um influencer, cara?
Olha,
cara.
Não, é ser alguém que deu errado na própria profissão.
Não, cara, mas deu muito certo em outra.
Profissão deu errado.
Meu, eu acho que influencer, ele é aquela pessoa que ela faz... Ela te convence a ver... Ou a comprar alguma coisa.
Seria o Hitler fato, o primeiro influencer?
De fato. Né? Ela mexe tanto na tua cabeça, tu gosta tanto da pessoa e...
Que tu quer ser igual a pessoa.
E ela fala tantas coisas que tu gosta e tu se identifica tanto que tu pode comprar um perfume, tu pode comprar até, tipo,
por exemplo... Ela vende, né? Ela vende só com a imagem dela.
Exato.
E ela quer usar ela não quer usar, na verdade, ela tá usando... Tu vê ela usar e tu vai usar, porque então,
nós temos um exemplo
se influencia, né?
Nós temos um exemplo hoje que o alemão viu um influencer de pato no tucupi.
Pato no tucupi.
E não tem, cara.
E não tem.
Ele precisa, cara.
Estamos aqui cheio de pato.
Tá ligado?
Eu vi o...
Nós estamos jantando pato no tucupi aqui.
Eu vi o Arnaldo
aqui.
Tucupi fazendo um pato.
Isso.
Não tem como, cara.
Mas assim...
Oi, é bom esse pato no tucupi.
Eu só não comi porque ele saiu correndo.
Eu não sei porque tá um bagulho na minha cabeça que aparece o bagulho da Globo lá daqui, aparece a Amazônia de pato no tucupi.
Exato, isso.
Aí toca um forró.
Conheço o Brasil, pato no tucupi.
Um Globo Repórter.
É isso, exatamente isso.
O Globo Repórter tópico com a Glória Maria.
No Globo Repórter de hoje, pato no tucupi.
Isso, foi...
Coisa arada.
Meu Deus.
Nossa. Quando chegar na Itália... Procura a família Minoso. Quando eu chegar na Itália, tem o meu tio Paulo Minoso.
Que destroso também. O Paulo Estroso.
Aqui assim, tem que apertar.
Apertar assim?
É.
Apertar aqui e puxar.
É.
Tem certeza?
Sim. Não, puxa forte. Tem que só puxar devagarzinho, só puxando.
Um, dois, três.
Ai, ai, ai. Ai, que gostoso.
Deu uma, deu uma.
Olha aí, cara.
Eu senti dar um trequezinho.
Nossa, eu também senti, eu senti daqui.
Senti energia. Olha aqui, ó. Olha que
arrepiado. Vamos ligar pro Anderson?
Vamos.
Já? Pra ele decidir uma pauta?
Será que ele não tá resolvendo os problemas de white people?
Será que ele tá querendo processar alguém?
A gente tava falando até agora.
Será que ele tá querendo processar alguém que nem um branco?
Processo é coisa de branco. Tá ligado? Tu viu ali o Will Smith e o Chris Rock. Cara, meu, o cara deu um tapão na cara do maluco. O Jim Carrey falou que se fosse ele teria processado.
Por quê?
Aí eu ouvi falar, né, claro, porque branco tem que processar as coisas.
O cara já resolveu isso aí na rua, tá ligado? Fazer tipo o Michael Jackson, aquele clipe lá, um amarrar a mão no outro e vai dar uma faca pra cada um, ele tá dançando.
Caralho! Michael Jackson que é...
né, Michael Jackson que ficou branco só pra processar o pai dele.
Essa foi boa pra caralho.
Puta merda, mano.
Tem nada.
Ah, dessa borracharia, né?
Borracharia, mano.
Uma vez eu sei com uma mina, daí ela pegou um drink pra ela. Ela falou assim: tu vai pegar o quê? Fala, tomar um suco. Então, tu não bebe? Eu não bebo. Mas que mecânico é esse que não bebe? Porra, agora o mecânico tem que ser cachaceiro.
Mecânico é esse que não bebe? Meu pai era mecânico, bebia, batia todo dia na minha mãe. Como é que tu não faz essas coisas, tá ligado? Ah, tá louco, a mina...
Tu não bebe e não bate,
né? Tu não bebe, tu não me queimou nenhuma vez com cigarro. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas, cara, mas nós fazíamos isso daí. Quando eu trabalhava na obra, nós fazíamos churrasco, tomava cerva. Normalmente na sexta, porque ninguém não foi demitido agora. Tá uma caretice.
É, não.
Essa cultura do cancelamento. Só que cancelaram que
não
eu
não pode você usar uma bitorneira pra fazer caipirinha.
Ah, não é? Ô, meu, isso daí eu acho um vacilo. Nós tomávamos cachaça. Cara, nossa, não senhora. É o melhor lugar pro cara ficar bêbado num canteiro de obra, onde tudo pode estourar uma arma, né, cara? tudo, especialmente as armas que os caras levam.
É verdade.
Mas, cara, você é lindo, elegantinho, carninha, pá, cervejinha. Põe todo mundo embora, metade vai pra zona, metade vai embora. Tranquilo,
os que
cara.
Tem mulher vão na zona e os que moram sozinhos vão pra casa.
É. Os que tem mulher vão na zona e os que moram sozinhos vão pra casa, os que moram na zona.
É. Nossa.
Fuse, é isso.
Do tipo overhauling. Fuse, overhauling, é.
Nossa, overhauling é muito desenho.
Bah, daí, é que nossa.
Eu vi esse daí, eu vi aquele lá dos motoqueiros lá, que os caras faziam moto lá.
Ah, o American Chopper.
American Chopper era muito bom. Os caras brigavam o tempo inteiro, cara.
90... Mas é assim mesmo, né? Vocês ficam brigando na oficina, se chegando, já destacando coisa. É, mas que nem tipo, a gente pai.
Por isso que a guria ficou com medo, ti.
Viu? Dois logos temperamental e de coca.
É,
lá não tão são.
Sério? Eles cheiravam um pó?
Mas olha, meu.
Caralho,
os caras são sempre aqui assim.
O Vitória com o bigode leve ficou daquele jeito.
Não, mas velho, tem vários
problemas. Gasmon que é legal.
Gasmon que eu assisti Gasmon, já. Mas tem vários. Tem aquele Discovery Turbo.
Coisa nada.
Oito grupos? Não sei quantos grupos vai ser, vamos ver aqui.
Seis grupos?
Não, mas qual é a justificativa disso? Tá, é a FIFA. Então, mas
eles querem incluir mais...
Tá, mas você vai, daí, não, mas daí vai ser que passa só o primeiro daí, dos três.
Vamos ver como é que é.
Se não, vira bagunça.
Não, bagunça já virou.
É, mano. Não, tá louco, qualquer um lá. Mas... Daqui a um pouco nós vamos ter, sei lá, uma Venezuela na final da Copa. É. Dá uma sorte ali, pega um grupo Barbada. Não tem, não. Daí tu não vai deixar de ser um evento pra ver os melhores do mundo pra ver qualquer um. Eu gosto de ver a Copa do Mundo porque eu vejo os melhores do jogo futebol jogando no ápice deles contra os melhores. Agora vai banalizar, vai botar lá o Bambala e o Arimatea jogar, tá ligado? Meu, não tem como.
Eu acho que quanto mais futebol, melhor. Eu queria que meu time jogasse todo dia. Todo dia tivesse jogo.
Vai assistir basquete, então.
Tipo jogo de CS. Tem toda hora, velho.
É que tu não torce pro Passo Fundo, velho.
Basquete tem.
Quanto mais futebol, melhor. Assim,
eu acho que tinha que ter Copa todo ano.
Inclusive o Marcelo...
Ah, mas daí sim ia banalizar, não,
só,
cara.
Só um minutinho. Pega ali o chapeuzinho ali, ó. Tem um chapeuzinho ali.
Coisa nada.
Tá ligado? Ó, teve alguns convidados, inclusive, que falaram isso, tá ligado? O Guido, eu lembro que foi um deles que falou... Que, tipo, tu tá acostumado, tu vê uma pessoa, por exemplo, ele falando sobre, principalmente sobre a questão da duração, por exemplo, de um podcast, tá ligado? Do Aprosa que rolava e tal. Ah, uma hora e meia, duas horas,
três
sem
horas.
Cortes, sem intervalo, tá ligado? tipo, né, enfim, agora tu vai ver uma entrevista, alguma coisa assim, tipo, na televisão, no rádio.
10 minutos?
Não, nem isso, é tipo, é 30 segundos, sim, é sim, a pessoa, o cara tá respondendo uma pergunta lá e tal. Ali não, tu vê, tipo, o cara se ajeitando aqui na cadeira pra responder a pergunta.
Cara ansioso, querendo ir embora.
A cara que ele faz, né, tipo, e assim corta,
cara, tá olhando.
Então, tipo... Eu, pelo menos, tinha bastante essa intenção, tá ligado? Tipo, de trazer esses caras pra ter esse diálogo diferente. Oferecer um conteúdo diferente sobre esse cara, tá ligado? E, tipo, né? Óbvio, não com o intuito, vamos ferrar o cara, vamos fazer o cara, se perder. Né? Não, mas, tipo, vamos ver como é que ele funciona desse outro jeito, tá ligado? Uhum. Eu, pelo menos, pensava bastante assim, tá ligado?
E é o lado mais íntimo, né? Tentar buscar uma parada mais íntima, assim, né?
É que me parece que às vezes os caras não iam pra isso. Né?
Não.
Tipo, não, tem como, não tem como tu querer, às vezes. Tipo, principalmente político, assim, que...
Né, eles têm uma postura...
Porque, exato, tipo, a postura deles... Eu vejo até por amigos meus que viraram político também que eles tomam uma postura até mesmo quando vão tomar uma cerveja.
E o que tu acha da minha postura?
Até mesmo quando estão tomando uma cerveja aqui no bar, eles já são mais...
Claro, tipo, onde tem visibilidade, eles vão mudar o jeito que eles são, né?
Claro, exatamente.
Né?
Mas ali, fora, tipo, convidado, tipo, fora do prefeito, eu também... Tipo, na prosa eu queria, tipo, entrevistar pessoas que são daqui da cidade, mas estão, tipo, fora da cidade. Por exemplo, pessoas que estão, tipo, em outro país.
Uhum.
Por exemplo, tem até o Nolês, que tá em Portugal. Ou o Chico Matos também, que tá agora, esqueci o país, que tá, acho que é um país lá.
E tá lá. Tá
esse
lá.
Aí nem esse quer conversa.
É o país da Europa.
Esse é difícil,
esse
né?
Aí nem quer conversa.
Não, mas é, tipo, é alguém, tipo, que pegar pessoas daqui que estão, tipo, em outro lugar do mundo, saber como que tá vivendo, em outro lugar.
E aquele lá, você quer pegar o Trenó e os Husky, ó.
Coitado dos cachorros, né? Coitado dos cachorros.
Coisa nada.
Claro. Mas era punk rock?
É, eu...
E qual é a diferença do HC pro punk rock, na opinião de vocês?
Cara, pra mim o punk rock me remete àquele negócio mais clássico, aquele negócio Ramones, né? E punk rock mais clássico, mais vindo do blues ali e tal. O IHC é aquele negócio mais puxado pro heavy metal, assim, né? Já mais indo pro...
É mais uma mistura, né? É. Mas as intenções, fala, né? São diferentes.
Sim. As intenções... Mas tecnicamente, o que seria diferente, sim?
Cara, o HC com certeza ele é melhor estruturado do que o punk. O punk é mais simples. O HC, o hardcore é mais... Ele é mais técnico, mais melódico. Ele procura não só passar a mensagem dita, porque o punk foi feito assim, né? O punk foi uma forma de... O grito do jovem da década de 70, entendeu? Que não aguentava mais o que tava rolando lá, entendeu? Então, o punk é muito mais isso, muito mais o que se diz do que a forma que se toca. E o HC, apesar da proposta do HC também ter uma direção até assim, ativista, né? Em boa parte, o HC é ativista, né?
Eu achava que o punk era mais ativista.
É, em parte, sim. Em parte, sim. O punk, dependendo da vertente que tu vai pro punk,
que,
né?
Parece que o HC parece que ele é um modo de vida, assim, tipo...
Também, ele é um lifestyle, até por conta do próprio Strayed, né? Que ele...
Isso.
Que eles, na boa parte dos Strayed, eles são HC, né? Que eles não bebem, não comem carne, não...
Aham. Coisa nada.
Tô pedindo...
Your lady.
Tá, mas eu fiquei... Fiquei curioso, cara, por que o rap é parecido com o punk?
Pela própria proposta e por da onde ele veio. O rap, tanto o rap quanto o punk veio da periferia.
Com certeza.
Entendeu?
E, tipo, maioria das vezes tu pode até ver que... Inclusive eu já morei em algumas vilas já, tipo assim... E a galera
Vileiro.
Que escutava rap mesmo. A galera que escutava rap, tipo, sempre tu via ou um punk na rua ou um cara que gostava de rap. Tipo, era sempre isso.
Então, é isso aí.
Então, tipo, e eles às vezes andavam juntos e tal, tipo, a minha visão, né? E cara, tipo, eu percebi isso também, cara, que o rap, ele tem uma proximidade.
Lógico, não que se misturem.
É.
Saca? As duas tribos, cara, tribo é coisa de velho, né, velho? Tribo é coisa de velho, meu.
Ah, meu, falar, que é tribo?
Né? Mas apesar de serem duas tribos que não se misturam, eles têm a mesma proposta. Apesar do beat ser diferente, tá ligado? De todo o som ser diferente.
Atitude, né?
A atitude é a mesma. Eles falam da mesma coisa, do que tá rolando na quebrada, o que tá rolando no, sabe? No mundo deles, entendeu? E o punk é igual, velho. O punk também falava, eu queria falar o que tava rolando na quebrada dele, as merdas deles que tava acontecendo com eles, entendeu? Né? Isso aconteceu muito em São Paulo, né, meu?
Sim.
São Paulo, que foi onde estourou o punk no Brasil, os caras eram da periferia, que o próprio Cólera era do morro, né, velho?
Os caras se fudiam pra comprar uns instrumentos podres.
Podre, não tinha, né, meu?
Era só fudeção, né?
É, e eles fizeram, né?
Coisa. Talvez seja uma limitação minha que eu criei na minha cabeça, mas eu acho que rock gaúcho, ele é uma coisa meio delimitada, de tipo assim.
É, não é uma expressão que não, os caras gostam.
Né, tipo assim, o Los Marias é uma banda que dá pra dizer que é uma banda gaúcha, sacou? Porque tem.
Porque é do Rio Grande do Sul.
Não, mas aí que tá, mas não tem um bagulho. Aí é que tá, talvez eu esteja viajando.
Tá, não, é, eu tô te atrapalhando, me fala.
O Júpiter Maçã, por exemplo, ele é muito do estereótipo roqueiro gaúcho, sacou?
Ah, tá.
Do estereótipo. Do. Não. Que não tem nada a ver com, por exemplo, o Ultraman, tá ligado?
Tá, tá, bota fé, bota. É, e bem isso, cara. Que daí tu já remete a um cachorro grande.
Exato, já um TNT. Eu tô errado.
Eu acho que a coisa.
É bem nessa, tá certo?
Cara, eu acho que. Assim, eu acho que isso existe.
Tem um visual também, né, cara?
Sabe? É, isso. A galera aprendeu muitas coisas junto ali em Porto Alegre, né? Então, sim, acho que isso acontece. Não só Porto Alegre, né? Cara, tem identidade forte, daqui de Lagoa, né, cara? Os identidades são muito foda também. Cartolas, que é a banda que o filho do Petraco toca, o Pedro Ernesto Rocha, era o batera do Cartolas. Tipo, poxa, e o Cartolas teve o seu lance também, né?
Sim,
tipo,
sim.
Nesse. Então, acho que existe, mas tem a ver também com aquele lance da visceralidade e dessa. Atitude que tu falou, entendeu? É. Que o Brasil enxerga mais e fala. Mas, se tu perguntar, eu acho, talvez, posso estar errado, boa. Mas eu acho que os caras dessas bandas não curtem a definição, assim, tipo, que é uma coisa limitante, entendeu?
Cara, bem que tu falou, sabe, bem que tu falou, tu deu um exemplo muito bom, cara. Porque tu assiste o acústico, o MTV Bandas Gaúchas, o Toninho Croco fala, ah, nós somos uma banda gaúcha que vai tocar hoje, mas nós somos os únicos que não estão de terno. Porque
olha,
é o, porque
eu não
é o,
tinha pensado nisso, hein?
Porque o, não tá, não o cara lembrava.
Me deu o balde, tá de terno.
Cachorro,
o,
né?
Cachorro normal. E, cachorro, e o Vander, né, cara? E o Vander com um terno roxo, maravilhoso, né?
É o
Coringa,
tá.
É o Coringa dos Pampas.
Só que tá, eu tô viajando. É o
terno roxo
bagulho,
mesmo.
Aí que tá, tipo...
Coisa. Qual que era a música que a gente tava falando que tu tava mostrando pra nós, que era o Tio Blues
que,
no meio?
Que, eu queria falar o seguinte, é The Warning, mas The Warning. Pá, tem várias que tem blues no meio. Porque o Tony Iommi, beleza, a gente sempre soube, né? O Tony Iommi, na verdade, ele era o roqueiro daquele rolê, era o Ozzy, né?
Uhum.
E o Tony Iommi, ele era um cara do blues. E ele tinha um bruxo que tocava bateria, que era o Bill Ward do jazz. O Bill Ward tocava jazz, entendeu? Ele nem sabia direito, né? E o Butler, que era o baixista, daí não sei de onde que ele veio, mas tipo, se tu pegar o primeiro álbum do Sava, é um álbum de blues com distorção, sei lá, eu acho muito louco, cara. Que o metal, ele vem do rock, mas ele vem tanto quanto do blues também.
Sim.
Eu penso, tá ligado? Que tem influência ali do rock, mas tem influência muito do blues. Pô, o Ove The Warning tem umas bateras assim, cara, que não existe, tá ligado? Um cara do rock fazer aquilo. Não é reto e marcado, é uns...
É, mas tem umas manhas ali, né?
Bem diferente.
Fora as viradas improvisadas dele, tu ouve ele tocar, tu vê assim que ele não tá fazendo aquilo decorado. É o que tá saindo do coração, tá ligado?
É, bah, isso é bala.
Isso que eu acho bala do Bjork, que tu vê. Tem até uns erros, meu, nas músicas. Sabe? Tu vê às vezes que ele erra e tá lá no álbum, meu. Milhões de cópias vendidas. E tá lá, não foi retirado, isso que eu acho bala. Não foi retirado porque não atrapalha. O cara que é batera, o cara vê que, ah, ele quis fazer isso, mas saiu meio engasgado, tá ligado?
Sim.
Mas, meu...
Agora, o Wyoming é tudo na régua.
O Wyoming,
né?
É verdade.
O Wyoming já é outra coisa. Mas isso é bem massa, quando tu vai ouvir, bato, bota o fone, daí tu vai ver certinho.
Ah, é muito louco.
Coisa nada.
Top países da Itália agora.
Nicolas Cage.
Algum... Top italianos. Pepino de Capri. Já é. Roberto Baggio, que botou o pênalti na lua.
E só.
É tudo que se foda. Eu... Thiago Lacerda, o cara que mais interpretou italianos.
Nossa senhora.
Dominique de Coco.
Gorlami.
Que horror, cara.
Arrivederci.
Coisa
nada. É só um filme ruim.
Pá, aquele lá é triste, legal, cara. É legal, mas é triste demais.
É o último filme.
Como é que é? Em Busca da Felicidade? Pô, é baseado numa história real, né?
Em Busca da Meritocracia.
Em Busca do Cui Pau a 13,50.
Aí, esse tô Cui Pau a 13,50, galera!
Tem tudo pra ser o melhor episódio de todos, hein, galera? Tô prevendo isso. Não, o Smith, ele estraga o filme, cara, e vários são lavagem de dinheiro.
Não, mas é que tá, o Eu Sou a Lenda filme, se separado da história original... É que a história original parece que é muito bala, porque, tipo assim, ela dá.
Não tem
essa...
por que tu mudar. É um storytelling, assim. É um storytelling perfeito.
Mas culpar o Will Smith nisso aí também é foda, né? Porque.
Não, mas ele exige que altere.
Ah, eu até boto fé. Não, até boto fé, só que. Pô, ele exigir e o diretor, o roteirista aceitar é outros 500.
Isso aconteceu também no Eu Robô também, hein?
Eu Robô também.
Porque. Porque os filmes do Asimov nunca teve... Aí também é discutível.
É.
Mas nunca teve também o cara dando de 12 em robô, entendeu? O bagulho do Asimov, que é... Do...
Ah, mas é bala ver um cara dando um tiro de 12 no robô, vai
até
dizer.
Até uma pessoa.
Claro que é.
Né? Pode ser até naquele aspirador de pó inteligente.
Aquele robô maldito ali que nós estamos
ligados. É, a gente trocou uma ideia aí com nós.
Daqui a pouco ele fala.
É. Deixa eu ver. O Billy ficou atucanadaço
agora. Chama o Smith.
Smith? Felipe Smith,
meu pai!
Meu pai! Para tá, parei a minha arte!
Tá, e aí, ó? Assim, essa semana passada eu fiz uma maratona fodida de Harry Potter. E aí tem um Harry Potter que é
Se
sem Harry Potter.
Se tu falar que Harry Potter é ruim na vou.
Não, eu adoro Harry Potter. Mas o Harry Potter sem Harry Potter é um
Harry
merda.
Potter sem Harry Potter é melhor que o Harry Potter. Eu nunca
é
assisti,
nada.
Eu falei.
Calado?
É nada.
Cala sua
é
mandada.
Nada, viado. Harry Potter
não,
sem Harry
como.
Potter é melhor que Harry Potter sem Harry Potter.
Cara, não tem aquela
só magia,
magia
top,
aquela
só magia
parada.
Top, só Hadouken.
Olha o cara.
Tiraram,
não, é ruim, ruim.
Tiraram o Johnny Depp e se foi. Ah, Johnny é? Depp. Pois é, só começou a bater na mulher.
Ah, o Johnny Depp tava nos animais
não
fantásticos,
não foi,
né?
Não foi.
Parece que ela bateu.
É. Ela arrancou um pedaço do dedo dele,
ela,
maluco.
Ela deu umas 4, 5 cabeçadas na mão.
Os dois são dodói. Os dois são dodói. Mas uma coisa interessante é que, tipo assim... Todos os estúdio
todos
que tava...
Johnny Depp?
Deixa o cara falar,
no Depp verso.
Garoto vinheta.